A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 45-18. Princípios do Julgamento de Deus, parte 2. Vejamos em nossas Bíblias Romanos capítulo 2. Esqueci meu relógio hoje à noite, mas há um relógio aqui no pódio. Mas sempre me sinto um pouco desconfortável quando esqueço o relógio. Meu pai costumava contar uma história sobre um sujeito que achava difícil seguir um relógio. Então costumava chupar uma bala de hortelã. Quando a bala acabava, ele sabia que seu tempo havia acabado. E um dia, ele recebeu um botão. Vamos tentar ficar atentos ao que está acontecendo. O mais importante de tudo, porém, não é o tempo, mas a mensagem. E acredito que Deus tem uma mensagem muito especial para nós. Ao examinarmos novamente a parte inicial do segundo capítulo da carta de Paulo aos Romanos, esta é realmente uma olhada nos primeiros 16 versículos no total, pois esses versículos nos dão os princípios pelos quais Deus julgará os homens. Princípios de julgamento. Você poderia intitular nossa lição hoje à noite de Abusando da Bondade de Deus. Abusando da Bondade de Deus. Agora, a Bíblia nos diz que Deus julgará todos os homens e que Ele julgará todos os homens através de Jesus Cristo. Esse é o plano divino. Diz que Ele designou um dia, em Atos 17:31, no qual Ele julgará o mundo em justiça pelo homem que Ele destinou. Atos 17:31. Algum dia Deus julgará todos os homens através de Jesus Cristo. Cristo é o agente do julgamento. Uma das passagens mais importantes que ensinam isso é o capítulo 5 de João, onde diz no versículo 22: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E o versículo 27 acrescenta: E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Em João 12, 48, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. E há muitas outras passagens que nos dizem que um dia os homens serão julgados por Deus através do arbítrio do Senhor Jesus Cristo. Esse é um fato muito conhecido na Bíblia. De fato, até os pagãos sabem que serão julgados. No final do versículo 32, ou melhor, no final do capítulo 1, no versículo 32, diz que eles conhecem o julgamento de Deus. Os homens estão cientes, não apenas pelas Escrituras, mas também pela consciência e pelo que podem ver ao seu redor, que Deus julga o mal. Agora, a pergunta que encontramos respondida no capítulo 2 é: qual é o padrão para esse julgamento ou com que base Deus julga? Qual é o critério para julgamento? Ou os critérios, no plural? Acredito que Paulo nos diz nos primeiros 16 versículos deste capítulo que existem 6 elementos diferentes pelos quais Deus julga, ou 6 facetas diferentes que entram em jogo no julgamento divino. Agora, antes de continuarmos a examinar esses 6, você deve se lembrar de uma coisa, que o foco particular de Romanos 2, de 1 a 16, está na pessoa moral. Particularmente, isso seria identificado no tempo de Paulo com o judeu religioso e honesto. Quando vimos o capítulo 1, versículos 18 a 32, como uma condenação da ira de Deus contra a impiedade, estávamos muito bem, olhando Deus condenando o mundo pagão, pagão e imoral. E a pessoa moral e religiosa meio que se uniria àquela condenação e diria: isso mesmo, eles devem ser condenados. Mas a pessoa moral, a pessoa religiosa, particularmente o judeu hipócrita ou o membro contemporâneo hipócrita da igreja, pode dizer: eu concordo, eles devem ser condenados. E então ele mesmo se sente isento de tal condenação. Assim, entrando no capítulo 2, Paulo também atrai para o alcance do julgamento a pessoa moral e auto-justificada. Agora, em 1, 18 a 32, vimos que a ira de Deus já estava em ação contra os idólatras imorais, pecadores, pagãos e instigadores de vícios. A ira de Deus já estava em ação, pois a consequência de seus pecados foi exposta em suas vidas. Mas agora, ao examinarmos o capítulo 2, vemos que a ira de Deus, por assim dizer, está sendo empilhada ou aguardando o dia em que se rompe, mesmo naqueles que são morais e aparentemente justos, mas não interiormente justos. A maioria moral, se posso emprestar o termo, está sempre ansiosa por condenar as pessoas degradadas e debochar da sociedade, mas não tão ansiosa por olhar para sua própria vida e ver se elas realmente estão em melhor situação. Pessoas que são religiosas, ou que acreditam em Deus, ou que vão à igreja, ou que se envolvem em algo assim, geralmente sentem isso, porque mantêm certos padrões religiosos e passam por certos sacramentos, ou o que quer que isso os exija do julgamento de Deus. E esse, de fato, não é o caso. Há pessoas que pensam: Deus não faria isso conosco. Somos as pessoas boas, você sabe. Somos os caras politicamente corretos. Cremos em Deus. Mas as pessoas morais, as pessoas hipócritas, cuja moralidade é apenas uma fachada, e que são falsamente seguras, que são externamente apegadas à religião certa, mas não têm verdade em seus corações, precisam saber também que estão na fila da ira de Deus, tanto quanto os pagãos e muito mais. Assim, Paulo estabelece as verdadeiras bases do julgamento e elas se aplicam a todos, e mais particularmente, ele as concentra na pessoa moral, que é a moral exterior, a pessoa religiosa externamente, que não gostaria de ser contada no capítulo 1, junto com os réprobos do vício pagão. Agora, ao desdobrar esses princípios, há 6 elementos no julgamento divino que ele lista. Deus julga com base em 6 características. Primeiro, ele julga de acordo com o conhecimento. Segundo, de acordo com a verdade. Terceiro, de acordo com a verdadeira culpa. Quarto, de acordo com os efeitos ou obras. Em quinto lugar, de acordo com a imparcialidade. E sexto, de acordo com o motivo. E estamos trabalhando através desses elementos muito importantes do julgamento de Deus. Agora, antes de tudo, Deus julga com base no conhecimento. Volte ao versículo 1 e vamos revisar esse ponto. Portanto, és inexcusável, ó homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, praticas o mesmo. Agora, isso simplesmente nos diz que Deus julga com base no conhecimento do homem. E o que ele está dizendo nesse versículo é o seguinte: se você conhece o suficiente para julgar outra pessoa, mostra que sabe o suficiente para ser responsabilizado pelo que faz. Portanto, se você puder sentar no tribunal e condenar os pagãos pelo que eles fazem, então você terminará naqueles mesmos termos se condenando quando fizer a mesma coisa. Talvez você não faça isso flagrantemente. Talvez você não faça isso externamente. Talvez você não faça isso com orgulho. Talvez você não exiba isso como eles fazem. Mas quando você faz isso em seu coração, ou você pensa nisso em seu coração, ou faz isso em segredo, ou faz o mais privado possível, e as pessoas na atmosfera religiosa não sabem disso, você ainda traz sua pecaminosidade. e se julgará com base em seu conhecimento. Em outras palavras, se você pode condenar os outros porque conhece a lei de Deus, também é condenado por esse conhecimento. Então Deus julgará as pessoas morais com base em seus conhecimentos. Segundo, já aprendemos que ele julga com base na verdade. Versículo 2. Mas temos certeza de que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade. Em outras palavras, ajusta os fatos contra aqueles que cometem tais coisas. O julgamento de Deus se encaixa perfeitamente nos fatos. Como foi dito no final do versículo 27, no capítulo 1, eles receberam uma recompensa de seu erro, que era adequada ou apropriada. Deus sempre ajusta corretamente o julgamento aos fatos. Deuteronômio 32:4 diz: Deus é fidelidade, e não há nele injustiça, é justo e reto. A natureza santa de Deus não permitirá que ele faça algo que não está certo. E como eu lhe disse em nosso último estudo, a esperança do hipócrita, a esperança do falso religioso, é que Deus não julgue em verdade, mas que ele julgará superficialmente. E isso é tão tolo, supor que você se safará com uma máscara diante de Deus. Deus não julgará dessa maneira, mas julgará os fatos. O versículo 3 acrescenta: Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Você quer julgar todos os outros e isso prova que você conhece a lei e, portanto, será julgado com base nesse conhecimento. E se Deus julgar verdadeiramente, de acordo com o fato, você acha que vai escapar mais do que eles? Sem chance. Deus julgará com precisão e julgará verdadeiramente e julgará de acordo com o fato. E eu acho que é exatamente aqui que você encontra as pessoas em Mateus 7, que vêm e dizem: Senhor, Senhor, nós fizemos isso em teu nome, fizemos isso em teu nome, fizemos aquilo outro em teu nome. E eles expõem a fachada de elementos religiosos externos. Eles descrevem toda a atividade religiosa superficial. E ele diz: afaste-se de mim, eu nunca te conheci. E eu acho que Paulo tem o mesmo pensamento em 1 Tessalonicenses 5:3, quando diz: quando eles disserem paz e segurança, então uma destruição repentina chegará. E ele está olhando para um evento futuro. Mas é a mesma ideia. Os homens pensam que estão seguros e tudo está bem. E então, como um raio, vem o julgamento de Deus. Não haverá escapatória. Deus tem os livros e nesses livros o registro perfeito dos pensamentos verdadeiros, das palavras verdadeiras, das verdadeiras ações de todo ser humano. E isso se torna a fonte de dados pelo qual Deus dá o veredito final no julgamento divino. Então Deus julgará os homens com base no conhecimento e na verdade. Agora, em terceiro lugar, e é sobre isso que queremos falar hoje à noite, e incrível, esse é um ponto em particular tremendamente interessante. Ele julga os homens com base na culpa, culpa verdadeira. Versículos 4 e 5. Agora, aqui nesses dois versículos, Deus afirma que o homem moral, o homem religioso, ou seja, nos dias de Paulo, o judeu, é culpado de pecado e de maneira alguma pode escapar ao julgamento. E dois versículos mostram como a culpa do homem é realmente profunda. Veja os versículos 4 e 5. Ou desprezas as riquezas dele, isto é, de Deus, da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Agora vamos parar por aí. E eu só quero considerar esses dois versículos. E isso é realmente muito mais do que você poderia lidar de uma vez. Tão profundo é isso. O versículo 4 diz que Deus tem sido bom para todos vocês, sobre toda a face da terra. Deus tem sido bom para você, e sua bondade, sua tolerância e sua longanimidade tiveram como objetivo levar você a o quê? Ao arrependimento. E quando isso não o levou ao arrependimento, por outro lado, por causa do seu coração duro e não convertido, você estava apenas armazenando a ira que acabaria se soltando no julgamento final. Essa é a essência do que esses versículos estão dizendo. Deus tem levado os homens ao arrependimento, mas os homens estão julgando, e os homens estão acumulando uma pilha de culpa, um depósito de culpa, que voltará a eles em julgamento. Agora, há culpa, certo? E culpa por todos os pecados, mas também culpa pelo pior pecado, e esse é o crime mais hediondo de todos contra Deus, que é rejeitar o que Deus fez. E o homem é culpado disso. O homem é culpado de rejeitar a bondade de Deus, de abusar da misericórdia de Deus, de ignorar a graça de Deus, de rejeitar o amor de Deus, de zombar de sua bondade. Matthew Henry, aquele comentarista de antigamente, que tem tantos pensamentos úteis em seu comentário sobre as Escrituras, disse: "Em todo pecado voluntário há um desprezo pela bondade de Deus." É isso mesmo. Sempre que você peca ou quando eu peco, demonstramos desprezo pela bondade de Deus. Deixe-me ler apenas dois versículos, e você não precisa procurá-los. Mas em Oséias, é claro, registra o amor de Deus por Israel rebelde. E no capítulo 11, no primeiro versículo, Deus diz: "Quando Israel era menino, eu o amei." E isso meio que define o tom dos pensamentos do capítulo e versículo 4. "Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer." Em outras palavras, eu não coloquei um freio na boca deles. Eu os alimentei, os atraí gentilmente e com amor. E o versículo 7 diz: "E meu povo está inclinado a se afastar de mim." Quer dizer, aqui estava Deus com amor, ternura, graça, bondade e misericórdia, estendendo a mão para atrair Israel. E eles estavam simplesmente se afastando dele. Agora voltemos aos versículos 4 e 5 e vejamos as várias partes que compõem esses pensamentos. A palavra recusar, na versão atualizada, é uma palavra muito forte. Significa, basicamente, subestimar o valor de algo, subestimar o significado de algo. É uma falha na avaliação do verdadeiro valor. Está tirando luz das riquezas da bondade de Deus. E este é o mais negro dos pecados, a propósito. O pior pecado não é o direito violado. O pior pecado é a misericórdia desprezada. Vamos examinar o que acontece. Eles falharam em avaliar realisticamente. Eles falharam em ver o verdadeiro valor das riquezas da bondade de Deus. Eles não sabiam o quanto era valioso. E os homens ainda não sabem. Quer dizer, todos os que estão vivos no mundo de hoje experimentaram a bondade de Deus. Vou dizer isso novamente. Todos os que estão vivos no mundo de hoje experimentam pessoalmente a bondade de Deus e experimentam cada respiração que respiram, de muitas maneiras. E não menos importante, é que o Senhor faz a chuva cair sobre os justos e injustos, e o Senhor lhes dá comida para comer, e o Senhor lhes acende um fogo para mantê-los aquecidos, e o Senhor lhes dá água para refrescar a sede, e o Senhor lhes dá comida para encher o estômago faminto. E o Senhor lhes dá um céu azul e um sol quente, e o Senhor lhes dá grama verde, belas montanhas e o que quer que seja. E o Senhor lhes dá pessoas para amar. Em outros sentidos, Deus tem demonstrado sua bondade. E a propósito, a palavra bondade é uma palavra muito importante, krestotes. A ideia é realmente de bondade. É traduzida por bondade em Gálatas 5, na lista de elementos do fruto do Espírito. Fala dos benefícios de Deus, de sua bondade para com os homens, e em seguida a palavra tolerância, anoque, é a palavra para trégua. é a palavra para cessar uma hostilidade, é a palavra para reter o julgamento. Então Deus derrama bênção e retém o julgamento. Ele é tolerante, isto é, ele diz, tudo bem, uma trégua, sem hostilidade, serei gentil com vocês e reterei meu julgamento. E a palavra longânimo, macrotumia, significa paciência. É uma palavra que significa alguém que tem o poder de vingar, mas não o usa. É uma grande característica de Deus. Ele é muito paciente. Repetidas vezes nas Escrituras, lemos sobre a paciência de Deus. A paciência de Deus. Deus não está querendo que ninguém se perca. Deus está sofrendo muito por causa disso em relação a nós, porque Ele não está disposto a que pereçamos. E assim você tem bondade, que se refere aos benefícios que Deus dá. Você tem tolerância, que se refere ao julgamento que Ele não dá. E você tem um longo sofrimento, que se refere à duração de ambos. Portanto, por longos períodos de tempo, Ele é gentil, e por longos períodos de tempo, retém seu julgamento. O termo hebraico diria que Ele é lento para se enfurecer e abundante em quê? Misericórdia. E estas são as riquezas. Não é apenas bondade, tolerância e sofrimento. É bondade, tolerância e sofrimento em seu epítome. São as riquezas dessas coisas. Não apenas o raso, mas o máximo. Os antigos teólogos costumavam chamar isso de graça comum. Vem também sob o termo teológico da providência. Em outras palavras, Deus é simplesmente bom e Ele derrama sua bondade e Ele retém seu julgamento, e Ele faz isso por um longo tempo. Em Salmo 52:1 diz, pois a bondade de Deus dura para sempre. O Salmo 119:68 diz, tu és bom e fazes o bem. O Salmo 33:5 diz, a terra está cheia da bondade do Senhor. O Salmo 145:9 diz, as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. E o Salmo 107:8 diz, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Agora, você sabe o que é assustador sobre isso? É que a maioria das pessoas realmente não vê Deus como bom. Muitas pessoas se perguntam como Deus pode ser tão ruim ao deixar certas coisas acontecerem, certo? Como Deus pode permitir isso? Ou como Deus pode permitir aquilo? Deixe-me dizer a resposta. Em nenhum lugar a bondade de Deus é mais claramente vista do que quando o homem comete um pecado. Ele não cai morto no local. Veja bem, Deus tinha todos os motivos na queda para acabar com a raça humana. Todos os motivos. E Ele tem o mesmo motivo toda vez que você ou eu cometemos um pecado. E é apenas sua bondade, sua tolerância e sua paciência que nos permitem respirar novamente. É misericórdia regozijando-se contra o julgamento, como diz a Escritura. E Deus foi especialmente bom para Israel. Ele é, afinal, o Deus da paciência. Ele foi bom com os pagãos, não foi? No tempo de Noé, ele esperou 120 anos para que se arrependessem. Ele era muito paciente com as nações. O tempo da ignorância deles, ele ignorou. Ele era tão paciente com Israel e Judá que esperou séculos e séculos, 700, 800 anos, antes de levá-los ao cativeiro babilônico. E Deus é maravilhosamente paciente conosco hoje. Você olha ao redor do mundo hoje e as pessoas estão pecando frequentemente. A lei divina de nosso Deus, abençoado, é pisada sob os pés, e o próprio Deus é abertamente desprezado. Seu nome é blasfemado, e é surpreendente que Ele não atinja as pessoas que fazem isso. Quando você ouve alguém blasfemar o nome de Deus e depois respirar fundo, essa é a bondade de Deus. Por que Ele não os corta? E por que Ele não me mata e mata você quando pecamos como Ananias e Safira? Por que Ele não faz a terra se abrir e nos engolir como Datã e Abirão? E o que dizer da cristandade apóstata? E quanto a todos os libertinos e apóstatas? E a tolerância deles por toda forma de mal? Como ele pode deixar isso continuar? Por que a ira justa do céu não os consome? A única resposta é porque, como Romanos 9 diz, Deus suportou com longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição. Ouça, ponha isso em sua mente, porque vamos responder a essa pergunta. Se você já pensou por um momento que Deus é injusto, simplesmente revela como é fácil aprender a abusar da bondade de Deus, e eu mostrarei o porquê. A bondade de Deus, de volta ao versículo 4, foi projetada para levar os homens ao arrependimento. Ela é projetada para fazer com que eles se voltem do pecado para ele. Foi projetada para fazer com que homens cheios de maldade anseiem por Deus e pela bondade de Deus. Ela foi projetada para torná-los gratos por ele não os ter matado e se voltarem para ele em gratidão. Se você realmente reconhecer o que merece todos os dias que vive, cada respiração, agradecerá a Deus que ele não o derrubou. Veja bem, a bondade de Deus e a paciência de Deus nos chama ao arrependimento, a corações agradecidos e gratos, e ainda assim muitas vezes deixamos de fazê-lo. Agora, o que significa arrependimento? Significa simplesmente abandonar o pecado em direção a Deus, abandonar o que estamos fazendo com ele, e fazemos isso porque vemos nosso pecado e vemos o que merecemos, e sabemos que devemos morrer. E quando ele não tira a nossa vida, mas ele nos deixa viver, devemos nos entregar em total gratidão a ele. Mas os homens não fazem isso. Eles desprezam a bondade de Deus, e antes que você comece a colocar a culpa em outro lugar, podemos ser culpados da mesma coisa, que é característica de uma pessoa não regenerada, mas religiosa. Um comentarista diz que quase todo mundo tem, entre aspas, uma vaga e indefinida esperança de impunidade e um tipo de sentimento de que isso não pode acontecer comigo. Nós simplesmente temos a sensação de que está tudo bem, e os judeus acreditavam que estavam isentos do julgamento de Deus, e muitas pessoas, a maioria das pessoas, acreditam nisso. Ouça, a maioria das pessoas em nosso mundo não acredita que Deus irá julgá-las. Elas não acreditam nisso, um minuto sequer. E elas apenas carregam a bondade de Deus e a providência de Deus e absorvem todo o prazer da vida, todo o amor e a maravilha do amor, e de crianças, pais e amigos, e um parceiro na vida, a beleza, a diversão e o prazer, e todas as iguarias da vida que Deus dá. E elas apenas absorvem tudo, a beleza, o calor, as emoções. E é piedade total que elas não morram a cada respiração que dão. Mas elas nunca pensam sobre isso. E é por isso que é um pecado incrível ser ingrato, você vê? É por isso que no capítulo 1, quando condena os pagãos, condena-os por falharem em glorificar a Deus. E eles não eram o quê? Agradecidos. Heine, o filósofo, já foi citado como tendo dito quando confrontado com seu pecado, Deus perdoará, afinal é o ofício dele. Receio que muitos de nós caiam nessa. Entramos direto no pecado porque estamos tão acostumados à misericórdia que achamos que a conseguiremos novamente. Os judeus, assim como os demais, presumiam a piedade e continuavam pecando. Eles presumiam a graça de Deus e continuavam pecando. Eles presumiam a bondade, benignidade, paciência e resignação de Deus e continuavam pecando, e simplesmente pisotearam toda a bondade de Deus. Mas a bondade desprezada leva ao fim da bondade e ao julgamento final, versículo 5. Fala de um coração duro e impenitente acumulando a ira a ser revelada no dia da ira, naquele dia especial em que o julgamento justo de Deus é revelado. O tipo de pessoa que é assim é aquela que não vê a natureza de Deus como amorosa, boa e gentil. Elas apenas veem sua própria natureza como merecedora. Bom, eu não sou tão ruim. Quer dizer, eles não dizem, ó Deus, obrigado. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo parceiro que eu amo. Obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado por não tirar minha vida e me matar em meus pecados. eles simplesmente aceitam tudo como óbvio e têm a ideia de que estão apenas conseguindo o que merecem, que não são tão ruins assim. E há uma seita doentia que surgiu no cristianismo evangélico contemporâneo que é construída em torno de si mesmo. E as pessoas falam sobre autoimagem e autoestima e autoestima e autovalor, e isso não passa de mundanismo humanista. Você não tem valor ou valor em si, como um pecador corrupto. E toda a ideia desse conceito tomou o evangelicalismo e o distorceu de uma perspectiva centrada em Deus para uma perspectiva centrada no homem. E a salvação no cristianismo é vista através do ponto de vista do que isso pode fazer por mim? E o pecado é sempre visto como afeta o homem, não como afeta Deus. Somos egoístas, nos entregando à misericórdia de Deus. E este é um erro horrível. A única razão pela qual você respira esse ar, ou eu respiro mais uma vez, é porque Deus é misericordioso. E se eu esquecer isso e pisar nessa misericórdia, essa ingratidão é muito severa. Agora, quero falar sobre esse assunto porque ele abre uma das grandes verdades das Escrituras. E quero lhe dar uma pequena lição das Escrituras que o ajudará a preencher sua teologia neste momento. Agora, pense comigo agora, muito importante. As pessoas veem Deus como injusto. Você sabe, se algo acontece na sua vida, seu marido morre, sua esposa morre, seus filhos ficam feridos, alguém que você conhece contrai uma doença, seu pensamento é, bom, Deus, isso não é justo, certo? Como você pode fazer isso, Deus? E você tem que trabalhar com esse tipo de pensamento. Mas você sabe o que é isso. Esse é o seu velho princípio podre de pecado em operação. Quer dizer, como você pode fazer isso, Deus? Quer dizer, como posso ficar sem emprego? Ou como posso ter todos esses tipos de problemas? Ou por que eu? Não é justo. E assim você tende a questionar o amor de Deus e as ações de Deus. E é uma reviravolta incrível, porque Deus é tão misericordioso e gentil, e ainda assim os homens desprezam essa mesma bondade, e quando algo ameaça a sua vida, eles começam a acusar Deus de ser desleal ou injusto. Que incrível! William Gurnall escreveu em 1660 esta declaração: quando considero como a bondade de Deus é abusada pela maior parte da humanidade, não posso deixar de pensar que o maior milagre do mundo é a paciência e a generosidade de Deus para com o mundo ingrato. Se um príncipe tem um inimigo em uma de suas cidades, ele não lhe envia provisão, mas sitia o local e faz o que pode para matá-lo de fome. Mas o grande Deus que poderia transformar todos os seus inimigos em destruição, os carrega e tem o custo diário de mantê-los, bem que ele nos ordena a abençoar aqueles que nos amaldiçoam, porque ele mesmo faz o bem ao mal e ingrato. Mas não pensem, pecadores, que vocês devem escapar assim. O moinho de Deus fica lento, mas mói fino. Quanto mais admirável sua paciência e generosidade são agora, mais terrível e insustentável será aquela fúria que surge da sua bondade abusada. Nada mais suave do que o mar quando não é agitado em uma tempestade, nada se move. Nada tão doce quanto a paciência e bondade de Deus e nada tão terrível quanto sua ira quando incendeia. Agora, deixe-me fazer uma pergunta e respondê-la. Como as pessoas podem questionar a bondade de Deus? Como elas podem fazer isso? Resposta: vendo, observe isto, vendo a história da perspectiva errada. Deixe-me mostrar a você. Estamos no Novo Testamento, estamos experimentando a bondade de Deus, estamos experimentando a graça de Deus, a misericórdia de Deus. E depois voltamos ao Antigo Testamento, certo? E começamos a ler o Antigo Testamento, e lemos sobre todas essas coisas incríveis que Deus faz. Ele transforma a esposa de Ló em uma estátua de sal, porque ela olhou para trás. Você diz, a pobre senhora, quer dizer, todo o lugar está queimando, ou seja, é tão difícil resistir à espiada. Ou seja, não é um pecado mortal, ela simplesmente deixa de existir. Ou seja, parece tão arbitrário, quer dizer, por que isso? E dizemos, que tipo de Deus faz esse tipo cruel e caprichoso de punição? Então ele diz a seu homem em especial, Abraão, que suba e queime seu filho em sacrifício. E então ele envia um monte de cobras para morder todos os israelitas. E então ele fez o chão se abrir e engolir aqueles homens. E depois ele envia fogo de seu profeta Elias, que queimou 100 pessoas. E são apenas pessoas pagãs que cuidam de seus negócios. E, uish, elas se foram. E então algumas pessoas estavam zombando de Eliseu. Um monte de garotinhos, chamando-o com apelidos. E um urso apareceu e rasgou 40 deles. Você diz, que tipo de Deus é esse? Que tipo de arbitragem caprichosa? Por que todas aquelas crianças pequenas? Quer dizer, crianças pequenas são levadas a caçoar das pessoas de vez em quando. E, no entanto, você tem outras pessoas como Davi, cuja vida é uma bagunça, e Salomão, que tem mais esposas do que você poderia contar. E ele apenas passa pela vida. E tem a esposa de Ló, quer dizer, que tipo de Deus é esse? E então a Bíblia diz que ele endurece o coração de Faraó e depois mata seu primogênito por ter um coração duro. E quando ele pediu o extermínio de todo cananeu, matou todo homem, toda mulher, isso não faz sentido. E ele até disse, feliz será aquele que pegar seus filhos e os arremessar contra uma rocha. Pegue bebês e bata em uma pedra? Que tipo de Deus é esse? Veja, isso deixou algumas pessoas tão angustiadas que elas apenas têm que dizer, bom, não é o mesmo Deus. Quer dizer, não pode ser o mesmo Deus. É impossível. Lord Platt, escrevendo no London Times em 1665, disse, talvez agora que esteja escrito em uma linguagem que todos possam entender, o Antigo Testamento será visto pelo que é, uma crônica obscena da crueldade do homem para com o homem, ou pior ainda, da crueldade com a mulher e egoísmo e cupidez do homem, apoiados por seu apelo ao seu Deus, uma história de horror, se é que alguma vez existiu. Espera-se que finalmente seja proscrito como totalmente inapropriado à instrução ética de crianças em idade escolar. Não podemos lidar com esse livro. É muito nojento. Veja comigo 2 Samuel, capítulo 6, e eu darei algumas outras ilustrações. A Arca da Aliança está sendo levada de volta aos filhos de Israel. E que grande dia é este? Afinal, ela está no país dos filisteus há muitos meses. E agora eles receberão a Arca da Aliança de volta e... Oh, que momento maravilhoso! Eles estão trazendo de volta o que representa a presença de Deus no meio deles. E você sabe, sempre que a Arca da Aliança era movida, os coatitas tinham que movê-la. E eles faziam parte da ordem levítica. Mas os coatitas foram treinados desde a juventude para transportar a Arca. Eles sabiam como fazer isso. Eles foram treinados para fazer isto. Deus disse a eles que nunca ninguém a tocaria. Havia grandes argolas ao lado. Eles tinham varas para passar por aqueles anéis. Eles a carregariam com os bastões. Nunca tocariam a arca. Eles foram treinados a vida toda para fazer isso. E assim o versículo 3 diz que quando foram movê-la, eles colocaram a arca de Deus em um carrinho novo. Deus não queria sua arca em um carrinho, nem mesmo um carrinho novo. Isso era irreverente. Isso era humano. Isso era desobediência à instrução. E então eles estão pulando no carrinho e todo mundo está feliz e tocando instrumentos. No versículo 5, e harpas e saltérios, tamborins e cornetas. E eles chegaram à eira de Quidom, que é apenas um ponto geográfico na pequena viagem. E a coisa deve ter atingido um pequeno buraco de lama ou um buraco de mandril, e o carrinho entrou em choque e a arca começou a se mover. E Uzá, ele era um coatita, ele estava no comando disso. Ele apenas estendeu a mão para firmar a arca, quer dizer, ele não queria que ela fosse contaminada batendo no chão. Mas o que ele não sabia era que o chão não estava contaminado. A raça humana estava. Nada de errado com o chão. A sujeira nunca caiu. O homem caiu. Então, quando ele tocou na arca, ele morreu no local. Você diz, bem, ele é um pobre sujeito, quer dizer. Ele não sai e comete adultério, ele não tem 800 esposas, ele apenas segue adiante e ele morre, tão rápido assim. Mas foi um pecado descuidado e arrogante que surgiu porque ele não foi obediente à palavra de Deus. Veja o capítulo 10 de Levítico. Arão teve dois filhos. Ah, ele estava tão orgulhoso daqueles dois meninos, Nadab e Abiú. Qualquer pai estaria. E quer saber? Eles seriam sacerdotes. Que coisa grandiosa! Eles seriam sacerdotes. E adivinhem que dia era? Levítico 10, entenda, era o dia da ordenação deles. Lembro-me do dia em que fui ordenado. Nunca esquecerei. Eu estava na igreja do meu pai. Eu sei que foi um dia maravilhoso para o meu pai. Sei de minha mãe, que aliás está aqui hoje à noite, e é meio especial tê-la, porque ela havia orado para que o Senhor lhe desse um ministro, pregador. E foi um grande dia quando fui ordenado. Eu sei que foi um dia maravilhoso para eles, especialmente. Bem, esse era o tipo de dia para Arão. Seus dois filhos foram ordenados para o sacerdócio. Primeiro dia, e eles entraram lá e pegaram o incensário que o sacerdote usava. Eles colocaram fogo e colocaram incenso, e ofereceram fogo estranho diante do Senhor, que ele não lhes ordenou. Eles bagunçaram tudo. Eles estavam tão empolgados em ser sacerdotes que apenas tomaram alguma liberdade e entraram lá e fizeram algum tipo de coisa que não era o que deveriam fazer. E saiu fogo do Senhor e os devorou, e morreram diante do Senhor. Você pode imaginar Arão? Quer dizer, Deus, estes são apenas garotos. Quer dizer que eles estavam tão animados com o que estavam fazendo, e essa foi a ordenação deles. E eles estão mortos. Você os queimou, sem aviso, ou seja, você não poderia dizer a eles: agora, meninos, sabemos que vocês são novos no ministério, mas vocês terão que se livrar desse tipo de bobagem e fazer o que é certo. Mas, rush! E eles se foram. E há tantas pessoas em Israel que são más e estão vivas. Você já se perguntou sobre o dilúvio? Como Deus poderia afogar o mundo inteiro? Isso parece uma punição cruel e incomum para você? E então, se você estudar ainda mais o Antigo Testamento, verá que existem quase 35 pecados pelos quais Deus prescreveu a pena de morte. Como bater em seus pais, isso mesmo, ou até amaldiçoá-los. Você sabe, murmurar uma maldição para seus pais, punição de morte. Assassinato, sequestro, sodomia, brincar com magia, violar o sábado, blasfêmia, profanação, sacrifício de crianças, contato com espíritos, divórcio ilegal, falsa profecia, estuprar uma mulher noiva, e isso vai para cerca de 30 ou 35. E eles exigiam pena de morte, e portanto, as pessoas, e apenas resumindo tudo o que eu lhe disse nos últimos 10 minutos, as pessoas dizem que Deus é muito severo. Quer dizer, as pessoas meio que vão bem e num instante, pá! Alguém simplesmente morre. Parece que é tão arbitrário, tão caprichoso e tão caprichoso. Ele mata alguém e deixa outro viver. E nem sempre impõe a pena de morte em alguns casos, mas impõe a outros. Dois garotos, ficam animados e fazem algum tipo de tolice. Nós realmente não sabemos o que eles fizeram, mas algum tipo de tolice lá dentro. E eles morrem. E Davi continua com mulheres em todo lugar e comete prostituição e adultério, e ele vive. Agora ouça, se você observar, veja isto, no Antigo Testamento, com o Novo Testamento em vista, ficará confuso porque vivemos em uma aura da bondade, misericórdia e graça de Deus. E se você voltar dessa perspectiva, você ficará confuso no Antigo Testamento. O problema é que sentimos que Deus é injusto, porque estamos comparando sua justiça com sua misericórdia. não sua misericórdia com sua lei. Agora deixe-me mostrar o que quero dizer com isso. Temos que voltar à criação. Você não pode olhar para o Antigo Testamento a partir do Novo Testamento. Você deve olhar para o Antigo Testamento a partir da criação. Agora, Deus disse isso. No dia em que você comer do fruto da árvore, certamente o quê? Morrerás. Quando Deus criou, ele disse, você peca, você morre. No Novo Testamento, reitera que o salário do pecado é o quê? A morte. A alma que pecar, disse Ezequiel, essa morrerá. Você come, você morre. Na criação, todo pecado era uma ofensa capital. Qualquer pecado, Deus tinha o direito de matar. Agora, pense desta forma. Deus fez o homem livremente. Criou o homem de sua própria escolha livremente. Ele fez o homem para glorificá-lo. Ele fez o homem para irradiar a sua imagem. Ele fez o homem para manifestar sua pessoa. Mas o homem se rebelou. R.C. Sproul diz que cometeu traição cósmica. Agora, se Deus livremente criou o homem, e Deus livremente deu ao homem a sua vida, e Deus livremente deu ao homem as condições para continuar essa vida, e o homem escolheu violar isso, então Deus tinha todo o direito do mundo de tomar de volta a vida, certo? Afinal, ele a deu livremente. Sempre que pecamos, estamos dando um golpe no caráter soberano de Deus. Estamos deturpando sua imagem e sua intenção por nós. Estamos insultando a Deus. E não tem ele que deu a vida livremente o direito de retirá-la livremente se deu as condições e nós as violamos? Isso é injusto? Não, não. Ele deu as condições. Isso seria justo. Ele tem todo o direito de retomar a vida que deu quando essa vida viola suas condições, certo? Adão e Eva comeram. Bom, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Eles morreram? Não. Não, eles não morreram. Eles alcançaram justiça? Não. O que eles receberam? Misericórdia. E no momento em que Adão e Eva pecaram, a misericórdia de Deus foi ativada. E você sabe o que mais foi ativado? O plano da cruz. Porque assim que Deus teve misericórdia dos pecadores, alguém tinha que sofrer sua justiça, certo? E a cruz se tornou uma realidade fixa. Então, originalmente, todo pecado, agora fique comigo, todo pecado exigia a morte. É injusto pela lei de Deus tirar a vida do rebelde a quem Deus tem sido tão bom? Não. Mas Deus não exerceu sua justiça. Ele foi misericordioso com Adão e Eva. Agora ouçam-me. Quando você chega à lei mosaica, você tem apenas 30 a 35 infrações capitais. Isso não é um castigo cruel, é incomum. É uma redução incrível na severidade do julgamento de Deus, não é mesmo? Porque originalmente era qualquer pecado e agora são apenas 30 a 35 deles. E quem sabe quantos milhares existem? Deus é tão misericordioso, mas quando chega à era mosaica, reduziu para 30 a 35. E querem saber de uma coisa? Mesmo no caso daqueles entre 30 e 35, houve momentos em que Deus não decretou sua justiça. Houve momentos em que o povo de Israel fez todas essas coisas e Deus poupou suas vidas. Ele foi misericordioso. Onde quer que houvesse adultério em um casamento, deveria haver morte. Mas como eram adúlteros o tempo todo, Deus permitiu que se divorciassem, como uma alternativa graciosa e misericordiosa. E eles deveriam morrer pela idolatria. Mas quantas vezes Deus perdoou essa idolatria? E quantas vezes ele foi misericordioso? Eles deveriam morrer quando estavam cometendo prostituição. Mas quantas vezes Deus mostrou sua paciência? Eles deveriam morrer quando assassinaram. Mas quantas vezes Deus pareceu ignorar isso? Ele foi tão paciente. Agora veja bem, amado, esse é o ponto. Se você comparar o Antigo Testamento com o padrão original criado, o Antigo Testamento está cheio de misericórdia. Agora ouçam-me, mas estamos tão acostumados à misericórdia, estamos tão acostumados à graça, Estamos tão acostumados a nos livrar de nossos pecados, estamos tão acostumados a não ser punidos, estamos tão acostumados com a graça que abusamos dela. E sempre que Deus faz o que é justo, achamos que Ele é injusto. É assim que estamos confusos e é assim que desprezamos a bondade de Deus. Quando Deus fez cair Ananias e Safira, dissemos: como Deus pode ser tão cruel? Quando o fato é que como poderia mais alguém naquela congregação permanecer vivo? Eles eram todos pecadores. Veja bem, nós pisamos na misericórdia de Deus e estamos tão acostumados a abusar da graça de Deus que ficamos ofendidos se Deus não for misericordioso. E essa é a verdade. Ele escolhe momentos para não ser misericordioso. Você diz: bem, eu ainda não entendo por que ele faz isso. Ouça, eu vou lhe dizer o porquê. Porque está tão ruim agora e pisamos tanto em sua misericórdia e abusamos tanto de sua graça, agora que, se ele não nos desse esses exemplos frequentes de sua justiça, imagine quanto mais pisaríamos em sua misericórdia sem medo de repercussão. A razão pela qual Deus, de tempos em tempos, tira uma vida e cai em severo julgamento é que, periodicamente, durante todo o fluxo da história redentora, Ele tem que ilustrar o que deve acontecer para nos trazer de volta aos nossos sentidos, porque estamos acostumados à sua misericórdia. Se não tivéssemos exemplos da consequência do pecado, continuaríamos negociando alegremente sem pensar em sua misericórdia. Olhe comigo em 1 Coríntios 10, e acho que posso ilustrar essa verdade para você. 1 Coríntios 10, 8, fala sobre as pessoas que cometeram fornicação. E quando elas cometeram fornicação, Deus tirou a vida de 23 mil deles. Por quê? Porque Deus matou 23 mil pessoas idólatras e fornicadoras? Por quê? Versículo 11. Estas coisas lhe sobrevieram. O quê? Como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não, o quê? Caia. Então, por que existem no Antigo Testamento e até no Novo? Por que existem aquelas ilustrações da ira instantânea de Deus? Elas são exemplos, e Deus faz isso para nos mostrar o que deve acontecer com todos nós e para criar em nossos corações atitudes de ação de graças. Todos os dias que vivo, devo dizer: obrigado, Deus, obrigado por ser tão misericordioso e negligenciar o pecado hoje que deveria ter causado minha morte e julgamento eterno. Vou lhe dizer, nunca toleraríamos a insubordinação que Deus tolera. Nós pisamos em sua misericórdia, mesmo com esses exemplos. Você pode imaginar, se não houvesse esses exemplos, o que aconteceria? Veja Lucas 13. Eu acho isso tão gráfico. Lucas 13, versículo 1. Passagem poderosa. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus. Agora, algumas pessoas vêm a Jesus e dizem algo a ele. Contam a ele sobre os galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com seus sacrifícios. Agora, alguns galileus desceram aparentemente ao templo e eles eram judeus. E eles entraram no templo para oferecer seus sacrifícios e lá estavam fazendo sua atividade religiosa. E Pilatos entrou no templo e os matou para que o sangue jorrasse. Seus corpos estavam realmente misturados com o sangue de seus sacrifícios. Bem no momento em que eles estavam adorando a Deus, ele os matou no altar. E as pessoas estão se aglomerando ao redor de Jesus e não estão perguntando sobre a crueldade de Pilatos. Estão perguntando sobre a justiça de Deus e estão dizendo: o que é isso? Quer dizer, o que dizer daqueles galileus e Pilatos? Aquele pagão, aquela pessoa profana, os mata e os mata no meio de seu sacrifício. Quer dizer, como Deus pode permitir isso? E acho que o que eles estão dizendo é: eles eram super maus? Eles eram super pecadores? Eles eram mais vis do que todos os outros? Ou seja, por que eles sofreram dessa maneira? Onde estava Deus? Quer dizer, Deus estava dizendo: ah, eu esqueci os galileus lá e Pilatos os pegou antes que eu pudesse pensar nisso? Ou Deus estava dizendo: você é mais perverso do que todo mundo e vai se acertar aqui com sua atividade religiosa falsa? E Jesus respondendo disse-lhes: vocês acham que esses galileus eram pecadores piores que todos os outros galileus porque sofreram tais coisas? Ou seja, vocês acham que a razão pela qual isso aconteceu com eles é porque eles mereciam mais do que ninguém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Vê o que ele disse? Ele disse: eles não são piores que vocês. E a menos que vocês se arrependam, terão a mesma coisa. Eles foram exemplos. Eles obtiveram justiça como uma ilustração do que todo o resto deles obteria se não se arrependessem. Eles não eram piores que ninguém. Eles foram exemplos escolhidos que Deus optou por usar como ilustrações. Ou eles disseram: e aquelas 18 pessoas sobre as quais a torre de Siloé caiu e as matou? Você consegue imaginar isso? Quer dizer, isso parecia estar nas manchetes. 18 pessoas estão andando pela rua e uma torre grande está lá. E ela começa a balançar e cai sobre 18 pessoas. 18 pessoas com esposas, maridos e filhos. E suas vidas se vão. Quer dizer, caiu sobre eles e os matou. Ou seja, eles não estavam pecando, estavam apenas andando pela rua. Quer dizer, eles não estavam fazendo nada de mal e morreram. Você está pensando que eles eram pecadores acima de todos os outros? Você acha que eles eram piores que todos os outros? Não, não. A menos que você se arrependa, você vai perecer como aconteceu com eles. Você vê o argumento que ele está fazendo? Eles não são piores do que ninguém. São apenas ilustrações do que vocês todos deveriam estar recebendo. Isso é tudo, entendeu? Veja bem, estamos tão acostumados à misericórdia, tão acostumados à graça, que achamos que a justiça é injusta. A história afirma a bondade de Deus. Para alguns, ele deu o papel de exemplo para advertir a justa consequência do pecado e tornar todos os homens gratos e arrependidos por isso não ter acontecido com eles. Mas deixe-me dizer, para encerrar, voltando ao versículo 5, Romanos 2, se você recusar a bondade de Deus, se você recusar ser levado ao arrependimento pela bondade de Deus, se você não vier para agradecê-lo e vir a Cristo, então seu esforço e o coração não convertido está apenas acumulando a ira, e você pode estar sobrevivendo agora, mas no dia da ira, quando a plenitude da ira for revelada, no justo julgamento de Deus, no grande trono branco, ela se livrará de você. Os que não se arrependem estão acumulando um depósito de pecado e julgamento, acumulando pouco a pouco. Oh, que ilusão! Porque Deus é misericordioso. As pessoas pensam que tudo está indo bem, e em vez de serem levadas ao arrependimento, por Deus ser tão gentil com elas como pecadores, elas pensam que porque as coisas estão indo bem, elas estão realmente bem, e está tudo bem, e tudo é maravilhoso. Mas quanta ilusão! E assim eles pisam em sua misericórdia apenas para acabar um dia em sua fúria total. A frase "um coração duro e impenitente" eu acho interessante. A palavra "duro", que é esclerotes, dela nós obtemos esclerose, endurecimento das artérias, arteriosclerose ou esclerose do fígado também. O endurecimento das artérias pode levá-lo ao túmulo, mas o endurecimento do coração o levará ao inferno. E então ele o chama de coração impenitente, não arrependido, não convertido, inalterado. Ezequiel falou sobre o fato de o povo ter um coração de pedra, Ezequiel 36, 26. No versículo 7 de Ezequiel 3, ele fala sobre Israel ser duro de coração. Jesus falou sobre corações duros, Mateus 19, 8, Marcos 3, 5, Marcos 6, 52, Marcos 8, 17, João 12, 40. O escritor de Hebreus pede, no capítulo 3 e no capítulo 4, três vezes: não endureçam seus corações, não endureçam seus corações, não fique frio e indiferente, porque tudo o que você está fazendo é guardar para si mesmo. Em outras palavras, que você é responsável, está fazendo isso consigo mesmo. Você está armazenando uma fúria divina que se libertará no dia da ira, que é ainda mais definida como o dia em que o julgamento justo for totalmente revelado. E acredito que esse deve ser o grande trono branco. Em Apocalipse 20, diz que o Senhor convoca todos os mortos iníquos de todos os lugares para o trono, e eles são julgados nos livros em que está o registro de suas ações, e são lançados para sempre no lago de fogo com o diabo e seus anjos. Então, homens, encarem a verdade. Vocês podem pisar na misericórdia agora e receberão fúria no futuro. Ou você pode ver a misericórdia pelo que é e ser grato e demonstrar um coração arrependido para com Deus e se voltar para Cristo. Se a bondade de Deus para com você não está levando você ao arrependimento, então, gota a gota, todo pecado que você comete está enchendo o reservatório da paciência de Deus e é mantido unido pela misericórdia de Deus. Mas um dia, a represa fica cheia demais e a parede rompe, e você será afogado em uma eterna inundação de seus próprios pecados. Mas você tem uma alternativa. Lá no meio disso, há uma ilha de segurança, e essa ilha é o Calvário. E como cantamos anteriormente, lá o Salvador está esperando se você vier a Ele. Curve-se comigo em oração. Pai, obrigado novamente esta noite por nos ensinar através da Tua Palavra. Obrigado por não nos dar o que merecemos. Obrigado por Tua bondade, tolerância, paciência, por Tua misericórdia. Obrigado pelos exemplos que deste para nos mostrar que se não nos arrependermos, o mesmo acontecerá conosco. Que possamos nos voltar para Ti com corações agradecidos, vindo a Cristo e não gota a gota, enchendo o reservatório com nossos pecados que um dia romperá para nos afogar. Deus, se há alguém aqui neste lugar, e sabemos que deve haver, que está desprezando a Tua bondade, que eles não façam mais isso, mas que venham. E qualquer um de nós, como cristãos, vítimas da coisa mais maligna de tomarmos como certa a Tua maravilhosa misericórdia, também perdoa-nos. Sabemos que não há necessidade de enfrentar esse julgamento, pois Jesus tomou toda a Tua justiça e toda a Tua ira em nome daqueles que creem. Que possamos entrar nisso pela fé. Pai, oramos para que, ao encerrarmos nossa comunhão hoje à noite, Tu atraias para o Teu próprio reino aqueles que trouxeres, para a Tua glória. Em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org. gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.